Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando. Ei, é você mesmo? Você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque, é nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje é terça-feira, 2 de maio de 2017, e de imediato vamos ao primeiro destaque do programa de hoje, lembrando que logo mais tem Botafogo e Barcelona de Guayaquil com transmissão da Nacional. O destaque do Fogão, boa tarde, Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rui Fernando. Hoje é dia de lotar o Nilton Santos. Botafogo encara o Barcelona de Guayaquil de olho na classificação para a segunda fase da Libertadores.
Zagueiro Rafael Vaz pede que elenco esqueça o Fluminense e mantenha o foco na Liberta. Palmeiras e Galo também se preparam para entrar em campo pela competição sul-americana. Agora o destaque é do Luiz Ferreira. Manda aí, Luiz. Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. E já tem campeão. ABC conquista o Campeonato Potiguar pela 54ª vez. E clima esquenta nas semifinais da Copa do Nordeste.
Daqui a pouquinho outros detalhes para você. Agora quem chega é ele, Wagner Gomes. Boa tarde, Wagner.
Boa tarde, Rui Fernando. Seleção feminina é campeã do Pan-Americano por equipes de judô e garante vaga no Mundial. Pinheiros freia o Flamengo e força o quinto jogo das quartas do Novo Basquete Brasil.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola e participe, hein? A opinião. A sua opinião também é muito importante, a polêmica, a informação, tudo no Bate-Bola e você participa nos telefones no 21 Código do Rio, 21769181, 21769191, no ar o Bate-Bola. Tô aqui, tô ligado em você no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.ebc.com.br. Logo mais tem Fogão, estádio Nilton Santos, a bola rolando, 9h45 da noite. Botafogo e Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Você vai curtir a emoção com ele, o locutor que inflama a galera. Ricardo. A opinião de quem sabe o que diz, com o repórter que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
E a participação do Jorge Vamburg, ele que estará no plantão da informação. E por falar no Fogão, quem chega é ele, o ligado.
Rodrigo Ricardo.
E aí, Rodrigão, salve, como é que tá o Fogão?
Salve, salve, Rui Fernando. Botafogo tá empolgado, animado, afinal, pode até conseguir a classificação hoje de forma antecipada, desde que no outro jogo o Nacional perca, né? Mas primeiro o Botafogo tem que fazer a sua parte, que é vencer o Barcelona de Guayaquil. No primeiro jogo lá, jogando em Quito, empatou em 1-1. E mais, o Botafogo vem fazendo bonito dentro de casa. Ganhou do Estudiantes por 2-1, tá com 7 pontos, ganhou do Nacional fora de casa também por 2-0. E esse jogo vai ser o jogo de número 50 do Jair Ventura. Jair Ventura que tem um bom aproveitamento, são 27 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. E o Jair Ventura falou sobre essa marca de 50 jogos.
Sabe que a longevidade do treinador é uma coisa que é difícil, né? E fico feliz, né? Tão jovem, já com essa marca de 50 jogos. O Caco queria me tirar esses outros 4 jogos que eu tive, mas, pô, são 50 jogos. A gente está falando de 2010, meu primeiro jogo como treinador, né? muita gente que não conhecia o meu trabalho, né, esse trabalho invisível do auxiliar, né, do staff. Então, apesar de jovem, eu já estou muito tempo nessa situação, né?
Tá aí o Jair Ventura comentando o seu jogo de número 50. O Caco, a que ele se refere na hora da entrevista, é o assessor de imprensa do Botafogo. É porque houve uma confusão, porque ele contabilizou 4 jogos de quando ele ainda era auxiliar técnico e ele substituiu por Ventura a ausência do técnico titular, e ele contabilizou esses 4 jogos. Na ocasião foram... Caco é amigo, hein? Mas ininterruptamente, ou seja, de forma direta, são 45 jogos. Mas, obviamente, ele tem razão em contabilizar esses 4 jogos. Afinal, ele já está um bom tempo no Botafogo. Ele chegou no Botafogo como estagiário em 2009. Até comentou ontem, durante a entrevista, no dia do trabalho, que ele era estagiário. Ficou um ano sem receber, até ser efetivado como auxiliar. Ele já tem um bom tempo no Botafogo. E ontem, né, no feriado do 1º de maio, o Botafogo abriu as portas para sua torcida. E foi legal, foi bacana, clima de tietagem. Mas o Jair Ventura fala, não é clima de oba-oba.
São duas situações, na verdade. A situação é o clima de jogo, a situação é o clima de oba-oba. Eu acho que tem que saber diferenciar essa situação. Esse clima de já ganhou, de já está classificado, isso não pode, né, penetrar na gente. A gente sabe que a importância do jogo, mas ainda temos 3 jogos para definir a nossa classificação.
Tá aí, evitar o oba-oba. O Botafogo está bem perto de se classificar, ainda não está classificado. Mas se ganhar hoje, praticamente bota a mão na vaga para a próxima fase. Lembrando que o Jair Ventura não confirma, faz mistério, mas provavelmente deve escalar 3 atacantes. Não vai ter o Bruno Silva suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então ele deve ali compor o meio de campo com o Camilo, o João Paulo, o Ayrton e o Rodrigo Pipão fechando. E na frente vamos ter Guilherme Sassá, dupla que vem se destacando nos últimos jogos do Botafogo. Rui Fernando?
Legal então, Rodrigo Ricardo. E o Barcelona de Guayaquil? O Barcelona, que terá alguns desfalques, né? A tendência é o técnico da equipe do Equador jogar com 3 cabeças de área. O Tito Valencia, o Gabriel Marques e o Calderón. E o Pedro Velasco, que está voltando de contusão, entraria na lateral direita. E o time do Barcelona, que lá em Guayaquil jogou com 3 meias, jogaria com 2 meias, mais defensivamente, até porque teve dificuldades contra o Botafogo lá em Guayaquil, e o jogo foi muito difícil para a equipe local. Então a tendência é um time mais defensivo. O Barcelona logo mais diante do Botafogo, 12:38.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Tá chegando, voltando das férias, ele, o comentarista que não deixa dúvida. Jorge. Beleza pura, fala Jorgão, boa tarde, boas férias, foi legal, foi bacana?
Boa tarde, Rui Fernando, boa tarde a todos os amigos, foi legal, né? E também muito legal estar de volta e rever todos os companheiros aqui de trabalho, isso também é uma alegria muito grande, ainda mais, né, nessa terça-feira marcada por um jogo extremamente importante pela Libertadores, que é esse jogo, né, que você puxou, né, a conversa com o Rodrigo, trazendo os detalhes da partida. Um jogo que provavelmente vai ter bastante gente. Havia uma expectativa de pelo menos 30, 35 mil pessoas no estádio. E um importante momento, né, que vive Botafogo para se classificar. O Botafogo que vem fazendo uma campanha boa na Libertadores. O Botafogo participou de 2 eliminatórias, 2 jogos eliminatórios. Quer dizer, já vem há mais tempo do que outras equipes que estão participando da competição. E tem essa oportunidade. Agora, é claro que, mesmo com os desfalques que você apontou da equipe do Barcelona, será um jogo extremamente difícil, porque o Barcelona vai jogar fechadinho. O Botafogo teve até a oportunidade, jogando contra o próprio Barcelona, no Equador, de ganhar o jogo. Jogou muito melhor, perdeu muitos gols e acabou empatando aquela partida. Então, quer dizer, a expectativa é de uma vitória do Botafogo, mas a gente sabe que futebol, cada jogo é uma história completamente diferente. A gente sabe que antes da partida, a gente faz aqui análise, né, sobre o que pode acontecer, mas cada jogo é contado de forma diferente. Mesmo com os desfalques do Barcelona, o Botafogo não vai ter essa facilidade, porque eles vão jogar lá atrás esperando uma bola, um contra-ataque, para tentar fazer o seu gol. Agora, o interessante da partida, Rui, é que o Botafogo, mesmo mudando os jogadores, ele consegue manter uma qualidade de jogo aceitável. Isso vem desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, e o próprio Jair Ventura, o treinador, tem essa característica. Ele sabe muito bem utilizar os jogadores, o elenco que tem, que não é um elenco grande, não é um elenco também que você possa dizer a extrema qualidade de jogadores, não. É um conjunto que funciona bem. Isso é a grande força do Botafogo para a partida dessa noite.
É isso aí, Jorge. Bom, o grupo do Botafogo 1 na Liberta, Botafogo lidera com 7 pontos, o mesmo número de pontos do Barcelona de Guayaquil, e o Estudiantes é o terceiro com 3, e o Nacional de Medellín ainda não pontuou. Logo mais, além de Botafogo e Barcelona, o jogo às 9h45 com transmissão da Nacional, às 9 da noite tem Nacional de Medellín e Estudiantes da Argentina. Se o Estudiantes vencer e o Botafogo também vencer, aliás, se o Nacional vencer e o Botafogo também vencer, o Botafogo já estará classificado para a próxima fase.
Era a pergunta que eu ia justamente fazer, que eu fiquei com uma dúvida em relação a isso. Quer dizer, então, se acontecer a vitória do Nacional e a vitória do Botafogo, o Botafogo já estará classificado para a próxima fase.
Agora é a vez dele, o de todas as ondas. Fala, Andrezão, boa tarde, cara.
Boa tarde, Rui, um abraço para os amigos ligados aqui no nosso querido Bate-Bola. Ô, Rui, eu acho que o Jorge foi completo. Primeiro, boas-vindas.
Você valeu, André, um abraço para você.
O Jorge é um cara que faz falta em qualquer âmbito, profissional, social. Ele é completo como ser humano e como profissional, então a gente sente mesmo falta do Jorge, que é um grande amigo. E acho que, até para contemplar esse retorno dele, eu simplesmente vou assinar embaixo tudo que o Jorge falou e em branco, para você ver como ele é completo, meu caro Rui. Ele falou tudo o que podia, dissecou de fio a pavio, de cabo a rabo, como diz o paulista, de ponta a cabeça, meu caro Inca.
Valeu, Andrezão.
Valeu, valeu.
Deixa eu mandar um abraço, mais um abraço ao André, que é um grande amigo, né? Um grande figura humana, né? E eu fico muito contente. Obrigado por me destacar, não mereço tanto, né? Mas sempre fico muito contente com o que você fala, André, porque você tá no coração, sabe disso.
Tá certo, é você ligado aqui no Bate-Bola.
E vice-versa.
Valeu, participando aqui do Bate-Bola, você ligando para os números aqui e vai evidentemente participar com a gente, né? Mostrando o seu pensamento, falando o que você acha. Manda aí, ó, ligando 21-217-6918. 217-6919 e o código do Rio de Janeiro é 21, o código de área da cidade, que já foi mais maravilhosa que é atualmente, né? Aliás, o bicho tá pegando no Rio de Janeiro, né? O negócio não tá...
Tá feia coisa,
né? Não tá pra bons amigos, não, tá difícil, tá muito complicado esse negócio envolvendo aí toda a violência na cidade do Rio. Meio-dia e 43.
Momento Estádio.
É, quem tá chegando é o professor
Wagner Gomes.
Seleção feminina é campeã do Pan-Americano por equipes de judô e garante vaga no Mundial. Wagner, beleza, cara?
Beleza, Rui. Realmente a seleção venceu o Canadá em final decidida na última luta, conquistando o ouro. E os rapazes não foram tão bem, ficaram aí em terceiro lugar. As mulheres do Brasil chegaram invictas à final depois de vencer a Colômbia e a Argentina por 5-0. A decisão foi marcada pelo equilíbrio e coube a pesado Beatriz Souza, mais de 78 quilos, garantir o ouro brasileiro na última luta. Já os homens não foram tão felizes. E é bom lembrar que os dois melhores resultados, os dois melhores países em cada naipe, masculino e feminino, classificam-se para o Mundial. Portanto, a equipe feminina está classificada, mas a masculina não, porque a masculina ficou em terceiro lugar. No individual, o Brasil continuou mantendo a sua hegemonia continental, liderando o quadro geral de medalhas com 12 pódios, 6 ouros, 2 pratas, 4 bronzes, à frente de Cuba e Canadá. Quer dizer, está bem o judô brasileiro.
É isso aí. Bom, medalhas de ouro conquistadas por Jesse Owens vão a leilão nos Estados Unidos?
É, isso aí o pessoal deve estar estranhando, porque o Jesse Owens já morreu em 1980, mas existe um caso em que ele foi um dos maiores heróis. Calou Hitler, né?
Isso.
Porque nas Olimpíadas lá na Alemanha ele ganhou tudo. E o Hitler se retirou do estádio. Mas décadas depois, 2 das 4 medalhas conquistadas naquela Olimpíada serão leiloadas em agosto nos Estados Unidos. O que, que aconteceu? Segundo o Albert De Vito, o Owens precisava pagar pela estadia no hotel de propriedade de Arbaley. e sem dinheiro deixou 3 medalhas com Lois, trabalhador do local e pai de Albert. E agora ele vai leiloar as medalhas. Sabe qual é o valor?
Qual?
Deve 500 ser uma grana, mil né? dólares cada medalha.
Já faz a independência financeira, hein?
Muita grana,
né? É muito dinheiro. É. Então tá. Ô Wagner, e aí depois, o que você destaca?
Troféu Maria Lenk tem volta de Cielo. Pinheiros, Freire, Flamengo e Força, o quinto jogo. Parecia incrível que isso fosse acontecer.
Que reação, hein? Perdendo de 2-0, já empatou 2-2 a série, agora vem para a decisão no Rio. Já já os detalhes a partir de 1 da tarde com Wagner Gomes aqui no Bate-Bola. Você ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.ebc.com.br, 12:46.
É hoje.
Hoje tem Champions League, a Liga dos Campeões da Europa. Tem jogão e quem destaca a Liga é ele o que manda legal.
Luiz Ferreira.
Em jogão, né? Ô, Luiz.
Ô, Rui Fernando, boa tarde pra você, os amigos ligadinhos aqui no Bate-Bola Nacional. Hoje o bicho pega, a jiripoca pia, o pau canta, Rui Fernando, porque hoje, 15:45, horário de Brasília, lá no Santiago Bernabéu, tem Real Madrid e Atlético de Madrid, partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O Real Madrid tem alguns problemas, o Fernando, técnico Zidane, ele não pode contar com o galês Gareth Bale e com o Pepe, luso-brasileiro Pepe zagueiro, estão machucados. A dúvida, única dúvida do Zidane, para quem entra em campo, já que ele terá a volta do zagueiro francês Varane, é quem entra no lugar do Bale. O espanhol Isco ou o colombiano James Rodríguez. Se nada mudar, o Real Madrid deve entrar em campo com Keylor Navas no gol, Carvajal, Varane, Sérgio Ramos e Marcelo, Casemiro, Modric e Kroos, Isco, Benzema e ele, sempre ele, Cristiano Ronaldo. Já a vida do Simeone no Atlético de Madrid não está muito boa não, Rui Fernando. O Juanfran e o Jiménez, os dois laterais direitos que o Simeone tem à disposição, estão machucados. Parece até o Botafogo, problema semelhante ao que acontece com o Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Dois laterais direitos machucados. O Simeone deve escalar o Lucas Hernandes na posição. O Lucas Hernandes, que é canhoto. Um canhoto jogando na lateral direita, para você ver como é que tá o Simeone nessa situação. A boa notícia fica por conta da volta do belga Carrasco, que deve voltar ao time depois de se recuperar de lesão. E fica a dúvida: quem vai jogar ao lado do francês Griezmann? O francês Gameiro? Ou o Fernando Torres? Se nada mudar, o Atlético de Madrid entra em campo com Oblak no gol, Lucas Hernandes, Savic, Godin e Felipe Luiz, Gabi, Coque, Saúl e Carrasco, Griezmann e Fernando Torres ou Gameiro. Amanhã, Rui, a volta dessa partida está marcada para o dia 10 de maio, lá no Vicente Calderão, é o estádio do Atlético de Madrid. Amanhã, mesma hora, 15:45, tem o Mônaco enfrentando a Juventus no Luiz II, no Luiz II, lá em Mônaco. A volta está marcada para uma semana depois, lá no Juventus Stadium, na Itália. E o Daniel Alves, lateral da seleção brasileira e da Juventus, disse que quer a tríplice coroa pela Juventus, que é o Campeonato Italiano, a Copa da Itália e a Liga dos Campeões. Será que dá?
Será. É complicado, né? Mas...
Olha, esse jogo de hoje é importantíssimo para as pretensões do Real Madrid, porque tem que fazer um bom resultado. Porque lá no Vicente Calderon, na segunda partida, o retrospecto é muito favorável ao Atlético. Para ter uma noção, em 35 jogos internacionais disputados, os últimos, 29 foram a favor do Atlético. Então, quer dizer, é uma partida que o resultado hoje tem que ser muito bom para que a decisão, né, quando for para o Vicente Calderón, possa, de uma certa forma, favorecer a equipe do Real. Enfim, é um jogo, né, para ser assistido e sempre ali com muita atenção.
Tá certo, então. É você ligado aqui no Bate-Bola, curtindo pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. Agora, 12:50. O Flamengo, hein? Mengão é o destaque de agora. Amanhã tem Flamengo e Católica pela Libertadores. O Maraca vai estar lotadinho. O torcedor do Flamengo está empolgado, comprando aí os ingressos, né? Poucos ingressos restando, praticamente esgotados os ingressos para esse jogo de amanhã diante da Católica. O Flamengo, que se vencer, né? E o Atlético Paranaense, que também vai jogar amanhã. O detalhe é esse: O Atlético Paranaense, que lidera o grupo 4, tem 7 pontos. O Flamengo é o vice-líder com 6. A Católica tem 5 e o San Lorenzo tem 4. Se os dois vencerem, o Atlético joga às 9 da noite na Arena da Baixada diante do San Lorenzo. Se vencer e o Flamengo vencer também a Católica, os dois já estarão na próxima fase da Libertadores da América. O Rafael Vaz conversou com a imprensa e destacou justamente o Fla-Flu, né? Ele ligado ainda no Fla-Flu do próximo domingo. E ele diz que, apesar do ataque do Fluminense ter passado em branco 3 vezes no ano, marcou praticamente em todos os jogos, só 3 vezes que não, e no último domingo foi a primeira vez que o time titular do Fluminense não fez gol. Por isso, a preocupação do Rafael Vaz.
Poxa, nós ficamos muito chateados no primeiro jogo, né? Que fizemos uma boa partida e, infelizmente, tomamos gols, né? Então, se conseguirmos manter o equilíbrio, que é não tomarmos gols, temos chance de sair com a vitória. É claro que o Fluminense tem uma grande equipe no contexto, mas agora eu prefiro mudar um pouco de chave e focar literalmente na quarta-feira, que é o mais importante e que vai definir muita coisa, nossa posição e tudo mais na Libertadores. Mas estamos preparados.
Tá aí então o Rafael Vaz, né, zagueirão do Flamengo, que por sinal tem atuado muito bem, principalmente no último Fla-Flu, não falhou sequer uma vezinha, apareceu muito bem, fez vários desarmes, passou bonito, falhou muito pouco em relação até aos passes, né, enfim, esteve impecável o zagueiro do Flamengo no último Fla-Flu. Daqui a pouquinho, inclusive, ele vai falar sobre o Santiago Silva, El Tanque, que é o atacante da equipe do Católica, adversário do Flamengo amanhã pela Libertadores, hein, Jorge Ramos?
É verdade, você até citou um aspecto interessante, que o Rafael Vaz, ele estava sendo ameaçado pelo Donati, né?
É.
Ele continua até sendo ameaçado, mas essa última partida foi uma partida muito boa que ele fez, você ressaltou muito bem, perdeu, né, quase não perdeu, ganhou a maioria das bolas, teve uma atuação firme, como um zagueiro deve atuar, e recuperou, né, esse espaço que ele havia cedido para que o Donati pudesse, né, ser titular. Donati acabou ficando de fora, sentiu, e o Rafael aproveitou muito bem essa nova oportunidade. O Flamengo vira a chave, vai para esse jogo importante, que pode lhe trazer a classificação, mas é um jogo difícil, viu? Não pense que é um jogo fácil contra a Universidade do Chile, porque é uma equipe, a Universidade Católica, que é do Chile, mas que é uma equipe, né, que vai explorar muitos contra-ataques. E o Flamengo, ele é muito ofensivo. Se o gol não sair logo, a situação pode ficar complicada. Agora, o Flamengo tem mais time que a Universidade.
Meio-dia e 53. Aí o Vascão da Gama fala do Vasco. Aí, Rodrigo Ricardo.
Vascão treinando, né, Rui Fernando? Lembrando que o Vasco só volta a jogar agora no dia 14 de maio contra o Palmeiras lá na Arena Allianz Parque, no início do Campeonato Brasileiro. E muitos jogadores aproveitando essa intertemporada forçada, já que o Vasco foi eliminado já precocemente da Copa do Brasil e também ficou de fora das finais do Campeonato Carioca. Muito jogador aproveitando o tempo para voltar à forma, né, se condicionar, como o Wagner, que veio do futebol chinês e chegou fora de forma, sofreu uma contusão e está aproveitando esse tempo agora para entrar em forma. Fala, Wagner.
Então, aquela pré-temporada inicial do ano já foi boa, só que depois houve a contusão e agora essa pré-temporada antes do brasileiro vai ser um algo a mais, a preparação para ficar ainda melhor, porque esse campeonato brasileiro vai ser muito bom, vai ser muito importante aí pro Vasco, a gente já quer começar com o pé direito.
Tá aí o Wagner, lembrando que o Vasco quer começar com o pé direito, o Wagner que vem indicado pelo antigo técnico ainda, Rui Fernando, pelo Cristóvão, né? Mas aí ele fala agora sobre o atual, o Milton Mendes e suas táticas.
Ele tá trabalhando vários esquemas aí diferenciados, tanto no ataque quanto na defesa. É bom para ver de qual maneira que a gente vai começar o campeonato e também ter as variações para que possam ser usadas no decorrer dele também. Uma partida e outra, o adversário sempre diferente, a gente possa estar conseguindo jogar de duas ou até mesmo três maneiras diferentes aí para a gente estar surpreendendo o adversário.
Tá aí o Wagner, meia já de 32 anos, que vamos ver se vai ser aproveitado pelo Milton Mendes. Lembrando que o Vasco só volta a jogar no dia 14 de maio e o Vasco ainda tenta reforços. O Bruno Paulista, que é uma novela, parece que desta vez está pertinho de realmente acertar com o Vasco. Já o zagueiro Rodrigo, de 37 anos, deve realmente deixar a Colina Histórica. Ele está com licença até quinta-feira. Vamos ver o que vai acontecer, Rui Fernando.
Tá legal, daqui a pouco você fala o que do Vasco aí.
Jogadores do Sub-20 fazem as quartas de finais com Vitória amanhã.
Ô André, você acha que o Vasco surpreende mesmo já no Brasileiro, como disse aí o Wagner?
Não. Eu acho que o Vasco vai ser um time que vai ficar na metade da tabela do campeonato brigando se algo de muito importante não mudar no Vasco, que é um time mais leve, né? Um time menos pesado para o campeonato. O Milton Mendes conseguiu ajeitar o sistema defensivo do Vasco e quando ele estava conseguindo arrumar do meio para frente, não tinha mais tempo de competição para ele conseguir evoluir. Então só os treinamentos e alguns jogos preparativos vão fazer com que o Vasco mude. O Vasco precisa ter um time mais leve, um time um pouco mais jovem, mais mesclado, para ele aguentar a parada do Campeonato Brasileiro. E um outro detalhe, Rui, se você me permite, no episódio do Flamengo, o Zé Ricardo deu uma entrevista dizendo que o Rafael Vaz estava com problemas particulares. E o engraçado é que um banco de reservas faz muito bem a alguém. Nesse caso, fez ao Rafael Vaz e alguém deve ter chamado ele. Ó, parceiro, aqui a banda toca diferente. Tem o Donati que está na tua sombra e você precisa melhorar, porque de uns 3-4 jogos para cá, depois que ele voltou do período do Donati, ele voltou com outra concepção. Ele é um cara que está jogando sério. Ele parou de dar negócio de toquinho, né? Quando tem que dar bicão, ele dá bicão. Quando tem que dar uma caneta, igual ele deu no jogo do Fluminense, ele dá. E tá seguro, ele tá seguro de si. E isso é importante pro atleta.
Meio-dia e 57. Bom, no Fluminense que vai se reapresentar à tarde no CT Pedro Antônio após a derrota para o Flamengo no último domingo, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, 1-0 para o rubro-negro, o técnico Abel Braga garante que tem a fórmula para não deixar o Flamengo atuar da maneira que o fez na primeira etapa, quando surpreendeu o Fluminense, marcou lá em cima na saída de bola, não deu espaço para a criação dos jogadores de meio campo. Garante o Abel que o Flamengo vai ter que jogar a mesma coisa, mas o Fluminense não jogará, ou vai jogar, né? Porque, na verdade, segundo o treinador, o Fluminense no primeiro tempo não viu a cor da bola, portanto, não jogou. O Lucas, lateral direito, ele está confiante numa reviravolta e pensa até no título.
O Renato é um jogador experiente, com a cabeça boa, acho que não vai ter nenhum tipo de problema. O mais importante é que a gente sai vivo ainda, mesmo perdendo, a gente sai com a condição de reverter essa situação e ser campeão.
Pois é, tá aí então o Lucas. O Abel deve manter ali o Renato Chaves na zaga, ô Jorge?
É, mas ele não tem muita alternativa, o Rui.
Tem lá o Nogueira.
É um jogador ainda um pouco experiente. Foi uma falha bizonha, né? É verdade que o jogador tem que fazer muitas atuações para fazer que o torcedor não se lembre, né? Porque foi uma jogada extremamente bizonha que permitiu o gol do Flamengo, que poderia ter liquidado o campeonato. O Flamengo, nesse jogo, poderia ter liquidado o campeonato. Não o fez, e aí deixa uma oportunidade para o Fluminense se recuperar. E o Abel sabe disso. A conversa do Abel é essa.
É, e você, mudaria a zaga, ou André?
Não, deixaria tudo do mesmo jeito, para dar moral, dar confiança. O Fluminense vai com a faca no dente para cima do Flamengo. Agora, tem um detalhe, viu, Rui? No segundo tempo, o Fluminense melhorou porque o Flamengo recuou, é a ordem natural das coisas.
Isso.
O Fluminense deteve mais a bola, mas não foi perigoso, não. Só deteve a bola, mas não achei que o Fluminense foi tão perigoso no segundo tempo, não. Só cresceu, mas não deu susto no Muralha.
Tá certo, então. Você ligado aqui no Bate-Bola, meio-dia e 59 minutinhos, a gente volta já.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte, não jogue lixo na rua e contribua com a campanha Na Minha Cidade Não Tem Lixo Nas Ruas.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Rui Fernando.
Olha eu aqui, tão ligado em você no Bate Bola, seu melhor programa na hora do almoço. Agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde para você que está chegando agora, para você que já estava pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.abc.com.br. Lembrando que logo mais você vai curtir a emoção, logo mais tem fogão na liberta. Botafogo e Barcelona de Guayaquil, com ele, o que inflama, galera. O que sabe o que diz? O que mergulha fundo?
Maurício Costa.
E no plantão da informação, Jorge Vanburg, com toda a seleção nacional do rádio Botafogo e Barcelona, é aqui na Nacional. Uma e um. E o fogão é novamente o destaque. O Botafogo que tem tudo para confirmar hoje a classificação para a próxima fase da Liberta. Basta vencer e também o Nacional derrotar, vencer também o seu jogo e, consequentemente, o Botafogo estará classificado. Fala do Glorioso de novo aí, Rodrigo Ricardo.
Vou contar uma historinha rápida, só para demonstrar como o time do Botafogo é coeso, organizado, aplicado e afinado, tanto dentro quanto fora de campo, né? Porque o Jair Ventura não confirma se vai escalar três atacantes, né? Mas todo mundo tá achando que sim, que vai ter o Rodrigo Pimpão ali no meio de campo com o Guilherme Sassá. E aí o Joel Carli veio pra coletiva, né? E aí antes dele subir, a gente perguntou: e aí, Joel Carli, você vai querer... Antes de você subir, ele fala aqui pra gente, você vai querer... Prefere jogar com três volantes ou com três atacantes, o que é melhor? Aí ele falou: eu prefiro o que o Jair dizer, eu prefiro. Então ele já fechou logo como bom zagueiro, jogou na retranca, naquele portunhol dele, né? Sim. Errando, mas ele melhorou bastante o portunhol dele. E ele falou sobre o adversário de hoje, o Barcelona de Guayaquil.
O Barcelona é um time com jogadores experientes que entendem su forma, manera de jugar, con jugadores muy leves, muy rápidos, que pueden complicar la partida, mas Botafogo también sabe cómo puede atacar.
Tá aí o zagueiro Joel Carli, o argentino, que tá melhorando o seu português, mas basicamente ele falou que o time do Barcelona é um time leve, rápido no contra-ataque, mas que o Botafogo também sabe contra-atacar. Falando dos desfalques do Barça, você comentou no primeiro bloco, mas só emendando, é o Caicedo que não vai jogar, o Matias Oyola e também o Jefferson Mena, zagueiro que foi expulso justamente no jogo contra o Botafogo. E tem o Damian Dias, que é o segundo, seria o craque do time, mas que já tem uns 4 rodadas suspenso por... foi envolvido, ele cuspiu no árbitro, teve uma confusão danada, então ele já é um desfalque já há algum tempo. Então esses são os problemas do técnico Guilherme Almada. O provável time do Botafogo para a noite de hoje é o Gatito no gol, Emerson Santos na lateral, dupla de zaga Joel Carli e Emerson Silva, na lateral esquerda o Vitor Luiz, no meio teremos o Ayrton, João Paulo, Camilo, Pimpão e no ataque Guilherme e Sassá, Rui
Fernando. Na verdade, 3 atacantes, né? Pimpão, Guilherme e Sassá.
É um falso meio de campo ali, o Rodrigo Pimpão, mas ele, taticamente, ele joga voltando bastante. É o que a gente está prevendo, o que a gente, pelo pouco que o Jair Ventura deixa a gente ver os treinamentos, né? A gente percebe que o Roger, ontem, por exemplo, teve uma atividade bem mais intensa, porque um jogador que vai jogar hoje não teria. Então, a gente acha que o Roger deve ficar no banco, Rui Fernando.
Tá certo, então. Portanto, mais uma vez o duelo de 3 atacantes contra 3 cabeças de área. A tendência do Barcelona, escalar 3 jogadores de marcação, André.
Ótimo. Agora é o seguinte, contra o Flamengo não foi assim, né? Contra o Flamengo foi diferente. Ele deveria ter feito isso. Porque o Flamengo jogou com 3 volantes e o Botafogo não foi aquele time que partiu para cima. Agora é diferente. Agora o Botafogo tem que ir para cima, mas tem que tomar cuidado com os contra-ataques. E os 3 volantes dá sustentação. Eu entendo que se o Botafogo vier com Camilo, Pimpão e os 2 atacantes, vai dar trabalho, Rui.
É, sem dúvida nenhuma. E o Botafogo, né, vai ter mais uma vez o incentivo da galera que vai encher o Nilton Santos e, consequentemente, não pode ficar esperando, tem que ir para cima.
Ah, não tem jeito. O Botafogo, apesar de ter uma característica de jogar melhor quando é atacado, a verdade é essa, né? O Botafogo tem um sistema em que, quando ele é atacado, ele tem algumas saídas rápidas e que geralmente dão certo, inclusive no próprio retrospecto, né, do Jair Ventura. Agora, esse jogo é para ir para dentro, não tem jeito, né? Inclusive porque vale a classificação. Agora, tem que ir para dentro com cuidado, porque futebol é uma jogada pode decidir a partida. E o Jair sabe disso. O Jair, apesar de ser um jovem treinador, ele é muito maduro, né? Ele passou por todos os estágios até chegar a ser técnico de um grande clube. Agora, é um jogo que, ao mesmo tempo, dá essa expectativa de que, pô, vamos ganhar, a torcida está presente, mas é um jogo perigoso justamente por causa desse já ganhou, da possibilidade da classificação. Agora, o Jair, ele deu a declaração, a gente ouviu, que é muito importante saber o momento de atacar. Agora, o interessante é como o rodízio, né, do Botafogo, quantos jogadores, né, Botafogo utiliza. Agora está botando o Pimpão mais atrás, entrando com o Guilherme, entrando com o Sassá. Quer dizer, o Botafogo tem, desde o ano passado, né, que é dessa forma. É interessante isso.
E você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões, na internet no radios.abc.com.br. Logo mais, portanto, lembrando, Botafogo e Barcelona de Guayaquil. No som da Nacional, na Rede Nacional de Rádios, Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Maurício Costa, Jorge Vamburg e toda a seleção nacional do rádio 1:06. É, e tem o primeiro campeão estadual de 2017. Alô, Luiz Ferreira.
Alô, Rui Fernando. E primeiro, parabéns para toda a torcida do ABC Futebol Clube, o mais querido, o popular, o ABC de Natal, que ontem empatou sem gols com o Globo e se consagrou campeão potiguar.
É o time que tem mais títulos estaduais.
Eu vou chegar lá. Eu tenho algumas estatísticas bem legais que eu estava pesquisando aqui, o Rui Fernando. É o título de número 54, 54º título estadual do ABC. O ABC detém alguns recordes que a maioria do torcedor não conhece. O ABC é um dos únicos clubes que é decacampeão estadual, junto com o América Mineiro.
Uhum.
Além disso, esse título de número 54 coloca o ABC de Natal no hall dos maiores campeões do mundo em uma única competição. Por quê? O ABC, ele igualou os... Vou até ver aqui direitinho, pra gente não dar informação. O recordista de títulos numa competição só era um clube da Escócia. É o Glasgow Rangers, que havia sido 54 vezes campeão escocês. Lá na Escócia ainda tem alguma coisa. São quase sempre dois times, é o Celtic ou o Glasgow Rangers. Aqui no Brasil, o ABC se consagrou campeão potiguar pela 54ª vez e igualou esse recorde do Glasgow Rangers. Não é pouca coisa, Rui Fernando. Olha o Wagner. Interessante que no site oficial do ABC está lá escrito Missões 2017, Missões a cumprir. Campeonato Potiguar, check. Acesso à Série B, check. A gente lembra que o ABC conseguiu seu acesso à Série B através de uma bela campanha na Série C de 2016. E o nosso querido ABC, o mais popular, já está lá, feliz e contente. E agora o plano da diretoria é se manter. A gente havia marcado aqui uma entrevista com o técnico Geninho, conhecido do torcedor aqui do Rio de Janeiro, conhecido do torcedor de todo o Brasil, já passou por Vasco, Atlético Paranaense, Botafogo, um monte de lugares. Ele que comandou, e o Geninho teve até uma missão muito dura, porque o ABC foi eliminado da competição através de uma virada muito dura. O ABC havia vencido o Guarani nas semifinais da Série C por 4-0 e em Campinas levou um vareio de 6. Considerada uma das maiores viradas da história do futebol mundial, mesmo sendo divisão de acesso. O Geninho conseguiu recuperar esse grupo e levou a mais um título estadual. O ABC agora se concentra na Série B. O time estreia na competição no dia 13 de maio, lá no Frasqueirão, e enfrenta o Paraná Clube. Eu tive em Natal ano passado, Rui Fernando. O Frasqueirão é aquele estádio raiz. É aquele estádio arquibancado, o torcedor vibra, leva confete, bandeira, isso. Tudo. É muito legal você ver o ABC. Eu tive a oportunidade de ver, não consegui assistir um jogo, mas é muito legal você ver a torcida do ABC. Aliás, toda a torcida nordestina é apaixonada, Rui.
Tá certo, então. Aí o destaque, portanto, para o ABC de Natal, campeão estadual pela 54ª vez. Aliás, engrena aí o Nordeste. Você tem outros detalhes importantes aí, né, Luiz Ferreira?
Tem semifinal da Copa do Nordeste. Daqui a pouco eu trago novidades sobre o futebol baiano, Rui Fernando. O que acontece? Nessa quarta-feira nós teremos a outra semifinal da Copa do Nordeste, o Santa Cruz enfrentando o Sport lá no Mundão do Arruda. A gente vai ouvir o volante Eli Carlos falando. Santa Cruz venceu o Sport lá na Ilha do Retiro por 2-1. Tem uma boa vantagem em casa. Como é que o Santinha tem que trabalhar essa vantagem, Eli Carlos?
A gente tem que manter o mesmo ritmo. Não adianta fazer igual a gente tentou fazer lá em Salgueiro. E sim, a gente tem que continuar com a mesma postura. Então, nós temos que fazer nosso ritmo de jogo, não deixar o adversário fazer que eles tenham o ritmo de jogo deles. Então, a gente tem tranquilidade. Tranquilidade, focado no que querem dentro da partida. Tenho certeza que o grupo todo aqui está focado nisso. E a gente espera fazer um bom resultado para chegar à final.
Esse aí, o volante Ricardo de Santa Cruz. Agora uma polêmica, Rui Fernando. O Ralef Pitbull, que é jogador de Santa Cruz, quando marcou um dos gols da vitória sobre o Sport, ele comemorou em cima do escudo do Sport na Ilha do Retiro e dando tapas no escudo. Eu preciso falar que a torcida do Sport ficou revoltada com o jogador de Santa Cruz. Inclusive o atacante Rogério. Ele está dizendo que não gostou e que vai revidar. É isso aí, Rogério?
Eu acho que com certeza. Eu que estava assistindo, eu fiquei muito bravo, né? O escudo é uma coisa sagrada do clube e jamais eu ia fazer isso no outro clube. Mas agora isso me levou a, se eu fizer um gol, eu vou fazer isso no escudo do Santa. Porque isso foi de respeito ao clube do Sport.
Rui. Só uma última notícia sobre o futebol baiano. A gente noticiou ontem a demissão do técnico Argel Fuchs do Comando Vitória. Quem pode pintar lá é Jorginho, ex-técnico do Vasco, pode pintar lá no Vitória, Rui Fernando.
Tá certo aí, então, portanto, a possibilidade do Jorginho. Agora tem a polêmica do escudo, hein, André?
Sabe o que isso me remete aqui, Rui? Ah. A mentalidade do jogador brasileiro, de alguns, pelo menos, ou de maioria... É tão minúscula, tão pequena a cabeça desses caras, que o cara, em vez de estar preocupado em ganhar um jogo, está preocupado em revidar, ou seja, pagar um erro com outro erro. Ao invés dele ser um exemplo, não, ele vai fazer a mesma coisa que o outro jogador fez. Quer dizer, se ele acha que isso é errado, para que ele vai descontar, vai fazer a mesma coisa? A mentalidade do jogador de futebol é muito pequena. Esses caras têm uma cabeça muito pequena. Por isso que o futebol brasileiro é assim. E são atitudes como essa, que são parelhas a do Felipe Melo, que levam para a torcida um ato de violência, de rivalidade, que não é a rivalidade sadia, é a rivalidade da violência. Completamente errado o jogador do Sport.
Tá aí então o detalhe do André. Agora, voltando lá ao título, primeiro título do Brasil estadual, o ABC de Natal, hein? O recordista, Jorge Ramos.
Número extraordinário, né? Que o ABC consegue, né? 54. 54, né? Título. 5 dezenas mais 4.
Não é pra qualquer um, não.
É um número importante. Parabéns, a gente fica muito contente, né? Um time tradicional do Nordeste brasileiro. É claro que tem que entender também o nível, né, da rivalidade que existe entre os principais clubes ali na região, mas é um número significativo, né, que o ABC chega e tem que ser destacado, não tem jeito.
Pois é, você ligado aqui no Bate Bola Nacional 1:13.
Momento estádio.
Ô Wagner, troféu Maria Lenk tem volta do César Cielo.
Exatamente, Rui. Ele é um dos maiores nomes da natação brasileira. Está voltando, o campeonato começa hoje, vai até sábado. E é a última chance para índice para o Mundial, que vai ser em Budapeste, na Hungria. Mas vai ser aqui no Maria Lenk, realmente, depois de muitos anos. O troféu Maria Lenk tinha saído daqui. Está voltando, o que é importante, voltar para casa, né? No feminino, o principal nome é Etienne Medeiros, que foi finalista dos 50 livres na Rio 2016. Então, nós... Todos aqui do Rio terão a grande oportunidade de ver os nadadores brasileiros passeando pelas piscinas, beleza, do Maria Lenk.
É verdade.
Rui, só um instantinho, desculpa. É interessante que a gente ouvir a palavra. Eu entrevistei o Ricardo Prado pro No Mundo da Bola e para a Astrid, e para o programa da Astrid, apresentado pelo Wagner também, para o estádio. E ele dizia que as atitudes que... As medidas que vão ser tomadas para regularizar a CBDA vão ser tomadas após o torneio.
Eles ainda
Maria Lenk
não têm os critérios.
Eles ainda não têm os critérios, inclusive, de classificação para o Campeonato Mundial. Ou seja, esse troféu Maria Lenk vai ser de extrema importância para a natação brasileira.
Ô Wagner, explica aí, cara, como é que o Pinheiros conseguiu empatar a série nos playoffs, nas quartas do Novo Basquete Brasil?
Rui, o Flamengo estava com vantagem. Feito 2-0. E o que acontece? O Pinheiros, o Flamengo deixou chegar. Jogando em casa.
Dessa vez foi o Flamengo que deixou o outro chegar.
Deixou chegar.
Um abraço pro conselheiro Pé Frio. Sabe o que eu tô falando?
O que acontece? O Pinheiros ganhou o jogo aqui, em casa, com a torcida toda, aquele caldeirão. foi para cima do Flamengo e se deu bem. 102 a 98, um placar apertado. Então, tá tudo indefinido. Vai decidir na sexta-feira aqui no ginásio do Tijuca.
19h30.
Acho tremendamente ruim um playoff desse nível ser decidido no ginásio do Tijuca. É. Acho um absurdo, porque isso é um jogo para dar público.
Não, sem dúvida nenhuma. E o momento psicológico, não sei se você concorda, Wagner, não é do Flamengo.
Não, porque quem está forte é o Pinheiros.
É o Pinheiros por causa dessas duas vitórias. É claro que o Flamengo está fazendo um trabalho para superar justamente esse momento psicológico favorável ao Pinheiros. Mas o Tijuca não é apesar de ser um...
Vai virar um caldeirão do Flamengo.
Mas é um caldeirão do Flamengo agora. Merecia um
estádio, mais amplo, né?
Um ginásio melhor.
É um belo jogo e está tudo indefinido.
O Rui, e hoje tem mais duas partidas. O Paulistano enfrenta o Franca, 19h30. E o Vitória enfrenta o Mogi, lá em Salvador, 21h30, horário de Brasília. E ontem teve Liga Ouro, o Botafogo venceu...
Venceu
o Brusque. Se tudo correr bem, três grandes clubes cariocas no Novo Basquete Brasil na temporada seguinte.
Pois é, você ligado aqui no Bate-Bola, 1h16. O Flamengo de novo destaque, até porque o Zé Ricardo está em alguns probleminhas aí para o jogo de amanhã, né? O time desgastado, afinal de contas, três decisões nessa semana, ontem, anteontem, o primeiro jogo da final do Carioca com o Fluminense, amanhã tem Libertadores contra a Universidade Católica do Chile no Maracanã e domingo tem de novo o outro jogo da decisão contra o Fluminense, a decisão do Campeonato Carioca. Para esse jogo, o Everton não deve ser problema, apesar de ele ter jogado com uma infiltração. Ele não deve ser problema, pelo menos hoje, ele não é ainda um jogador descartado, apesar de que vai ser reexaminado logo mais, e a tendência é que ele tenha condições mesmo de estar em campo. O Rômulo é o que mais preocupa, né? O Rômulo saiu com probleminha, com dores no joelho direito, novamente teve confirmada uma torção no local, está fazendo tratamento, gelo, fisioterapia, e aí vai ser reexaminado logo mais. Se ele não tiver condições, o Mancuello vai ser o jogador de meio campo. E a boa notícia é que o Guerreiro, apesar de ter deixado o campo preocupando e muito, não passou aí de cãibras o que o Guerreiro teve no Fla-Flu e teve que ser substituído.
Eu vou passar uma bola aqui pro André, pode?
Passa aí.
Mancuello entrou, né, por causa da contusão do
Rômulo.
Do Rômulo, né? E eu não tenho para mim que... Acabou que o Flamengo melhorou, a meu ver, com a entrada do Mancuello, que é um jogador mais técnico do que o Rômulo. E não sei se o André concorda comigo, André.
Gênero, número e grau. O Mancuello entrou bem, é uma coisa que é difícil de acontecer. Normalmente ele entra, quando ele começa jogando fica perdido e quando entra durante o jogo mais ainda. Então, eu acho que o Mancuello entrou bem no jogo. O Rômulo não vem bem desde que foi contratado para o Flamengo, não ainda teve uma atuação convincente. E eu acho que a solução para o Flamengo hoje é Gabriel e Rômulo fora do time. Mancuello e Everton dentro. Eu acho que faz o Flamengo bem defensivamente, mais ofensivo. Porque o Rômulo não sabe se ataca, se defende, se chuta. Ele não tem um posicionamento no campo. E acho que você está coberta de razão.
Eu perguntei isso porque eu tinha essa impressão também. E o André confirma essa impressão que eu tinha.
Pois é, você ligado. E ainda sobre o Flamengo, o Rafael Vaz, o zagueirão rubro-negro, e como parar, encarar o Santiago Silva, o tanque do time do Católica?
Bom, muito bom jogador. A gente respeita ele como todos os outros atacantes. Claro que é um atacante muito forte, a gente sabe da qualidade dele, mas nós estamos preparados. Acho que quem for jogar, quem estiver dentro de campo, vai saber fazer tudo do bom para o Flamengo sair com a vitória.
Tá aí então, Rafael Vaz, né? Reconhecendo a capacidade do tanque, ele que fez o gol da vitória da Católica lá no Chile, no primeiro jogo, né? 1-0 Católica em cima do Flamengo.
O tanque tá mais para tanquinho, né? Porque ele não tem feito grandes atuações, foi um jogador em outras oportunidades fazer mais gols, não é um jogador de grande destaque, mas no momento ele tá mais para tanquinho, ele não tá com essa bola toda não, hein?
E aí, André? E o tanque?
O tanque tá vaza de vez em quando, né, Rui? Então o tanque tá vazio. O tanque vazio não anda.
Portanto, tá aí. O tanque já não tá preocupando, já não preocupa tanto, apesar de ter feito o gol da vitória lá no Chile diante do Flamengo por 1-0. Você ligado, 1:20. É, o Verdão. Verdão também tá ligado aí na Libertadores. Quem destaca o Palmeiras é o Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
O Palmeiras viajou agora de manhã para Cochabamba, cidade boliviana, quase 2.600 metros acima do nível do mar, onde a equipe vai enfrentar o Jorge Wilstermann amanhã pela Libertadores. O planejamento do Verdão, segundo o técnico Eduardo Batista, é o de minimizar os impactos da altitude e treinar lances de bola parada e aérea já na casa do adversário, para evitar surpresas. E o time deve ter novidades entre os titulares, sem o zagueiro Edu Dracena com um trauma no joelho. E o lateral Zé Roberto com tendinite, Vitor Hugo e Michel Bastos treinaram entre os 11, mas o destaque mesmo foi no ataque, William no lugar de Borja, que vem sendo contestado pela torcida. O provável Palmeiras amanhã vai ter Fernando Praz, Jean, Mina, Vitor Hugo e Michel Bastos, Thiago Santos, Roger Guedes, Guerra e Tchê, Dudu e William. O Verdão lidera o grupo 5 com 10 pontos, 4 à frente do Jorge Wilstermann e 6 diante do Atlético Tucumã da Argentina, primeiro time fora da zona de classificação. Aliás, a equipe paulista pode entrar em campo classificada. Hoje à noite, o Tucumã recebe o Peñarol do Uruguai e se os argentinos não vencerem, garantem o Alviverde na segunda fase.
É, o Palmeiras está muito bem no grupo 5, né? Lidera com 10 pontos. O Jorge Wilstermann, o adversário de hoje, tem 6 em segundo. E aí o Tucumã com 4, o Peñarol com 3. Tucumã e Peñarol jogam logo mais às 7:30 da noite, lá no Monumental José Fierro. E o Palmeiras pegando amanhã, portanto, o Jorge Wilstermann. O Palmeiras está calmo, está tranquilo na competição, hein, André?
Tá, o problema do Palmeiras não é esse, né? O problema do Palmeiras foram os antecedentes a isso. Quer dizer, estão usando agora todas as energias para Libertadores da América. Mas o grande problema do Palmeiras foi o Campeonato Paulista. Isso aí que é a espinha que não sai da garganta do torcedor do Verdão.
É isso, você ligado, 1:22. E o Corinthians, hein? O Corinthians já está ali com uma das mãos na taça de campeão paulista desse ano. 3-0 na Ponte no último domingo. Muito difícil o Corinthians perder. Aliás, o Corinthians jamais perdeu por 3 gols de diferença, jogando na Arena Itaquerão. Novamente, Lincoln Chaves e os destaques do Coringão. Fala, Lincoln.
O Corinthians pode ter mais um desfalque para o jogo de volta na decisão do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. O lateral Fagner vai ser julgado hoje pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, assim como o meia Cueva do São Paulo. Na segunda partida entre Timão e Tricolor, pela semifinal do estadual, Cueva tentou acertar uma cabeçada em Fagner, que, por sua vez, deu uma joelhada na coxa do meia peruano. Eles foram denunciados no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, praticar ato desleal ou hostil, e podem ser suspensos por até 3 partidas. Se Fagner perder a final, quem deve jogar é Leo Príncipe. Gabriel e Rodriguinho também estão suspensos da decisão de domingo. Pro lugar do primeiro, que é volante, a opção é Paulo Roberto. Já o substituto do meia deve ser definido ao longo da semana. Entre os candidatos estão os meias Pedrinho e Marquinhos Gabriel e os atacantes Clayton e Léo Jabá. O Corinthians venceu o primeiro jogo da final por 3-0 e pode até perder por 2 gols de diferença na Arena de Itaquera, que fica com o título.
Beleza, valeu, Link. Olha aqui, em reunião agora pela manhã, a Federação Mineira de Futebol definiu que teremos torcida do Cruzeiro no jogo envolvendo Atlético e Cruzeiro no próximo domingo. O jogo que vai decidir o campeonato mineiro, afinal de contas, no último domingo lá no Mineirão, a torcida do Galo esteve presente, 10%, só que dessa vez, no Independência, a carga de 8% para os torcedores do Cruzeiro e 92% para torcedores do Galo, que vai ter uma vantagenzinha de 2%, mas é tão pouquinho, hein, André e Jorge?
Olha, eu vou dizer uma coisa, essa questão de torcida única é o fim da picada, porque você acaba... É aquela história, né, do cara que é traído, ou a mulher que é traída, você tira o sofá da sala. Né? Não é por aí. Você tem que dar segurança, a polícia tem que dar segurança para que os torcedores possam assistir o jogo. E a torcida tem que ser a torcida dos dois times. Claro que respeitado uma proporção de quem é o mandante, até aí tudo bem, isso também é uma questão mais atual, porque antigamente não era assim. Então acho que foi prudente, foi sábia, eu diria, essa decisão.
Foi legal, né, André?
Olha, só estranho uma coisa, Rui, que eu não consigo entender. Bota um jogo no Mineirão e agora bota esse jogo no Horto, que é menor, mais probabilidade de ser apertado e dar problema. Você conhece como eu ali a região do Horto, as ruas são, a área de escape é ruim.
Horrível. Mas não PM, é tão boa quanto André, do Mineirão. Mas é bom deixar claro que a PM Mineira vetou o jogo com duas torcidas. É que a federação resolveu fazer.
É, não, até aí tudo bem. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, por que que não bota o jogo no Mineirão?
É.
Mesmo com essa proporção aí, seria até justo, já que o Atlético também não teve. Pra que vai jogar no Horto? Isso é que eu não tô entendendo, os caras não querem ganhar dinheiro.
É. 1:26. O Vascão novamente é o destaque aqui no Bate-Bola. Rodrigo Ricardo, e aí, Rodrigo?
Rui, falando desse problema do Vasco ser um time velho, né? O Vasco tá tentando se renovar através da sua base. Sub-20 do Vasco foi campeão carioca e a Sub-20 vai jogar amanhã contra o Vitória pela Copa do Brasil. O Vasco vai tentar uma vaga nas semifinais desse jogo contra o Vitória, vale pelas quartas de final. Já voltando ao time principal, treinou hoje de manhã e o Wagner falou também sobre a estreia do Vasco lá no dia 14 de maio, que vai ser justamente contra o atual campeão brasileiro, o Palmeiras.
Olha, no campeonato brasileiro todo assim, a gente sabe que é complicado, não tem jogo fácil, tanto em casa como fora. Então o mais importante é, como eu falei, a gente conseguir se estabelecer, achar uma maneira boa de jogar nessas três semanas que a gente está tendo para se preparar e já começar com o pé direito. O mais importante seria trazer um ponto ou até mesmo a vitória para já começar bem.
Daí o Wagner falando sobre enfrentar o campeão nacional, o atual campeão nacional, o Palmeiras, né? Lembrando que o Vasco não tem mais nenhuma outra competição esse ano, apenas as 38 rodadas do Brasileirão 2017, Rui Fernando.
É, o Wagner primeiro disse que o empate já seria um bom resultado. Aí depois ele lembrou, ah não, a vitória também pode ser.
Esse é o pensamento. Ele foi traído, né? Na realidade ele foi traído. É, porque, na realidade, o Vasco hoje, a preocupação maior do Vasco é não perder, né? Então o Vasco se fecha muito para sair e, consequentemente, para uma vitória. E ele foi traído, né, por esse momento que o Vasco está se reestruturando, é um time ainda que é pouco confiável, e ele acabou sendo traído, né? Mas o Vasco está jogando é isso aí, é para empatar mesmo.
Mas eu acho, exatamente, eu acho até que é um bom resultado empatar fora, né? Com o atual campeão brasileiro, no caso o Palmeiras, André?
Claro! Claro, o resultado é bom para o Vasco, começar empatando. Ganhar é bom, né? Ganhar não tem jeito. Mas já empatar na estreia do Campeonato Brasileiro, jogando no Allianz, dia 14, contra o Palmeiras, por sinal estou escalado para esse evento, é uma boa.
É, sem dúvida nenhuma, o Vasco conseguindo esse pontinho lá, já vai começar muito bem o campeonato. Agora, com relação ao Fluminense, para a gente encerrar aqui o bate-bola de hoje, o Fluminense está renovando o contrato do meia jovem, 18 anos, o contrato termina dia 30 de novembro. O Mascarenhas, que é tido como uma revelação, mais uma das categorias de base do Fluminense, lateral esquerdo e primeiro filho do chamado Projeto Guerreirinhos, né? Ele que é o primeiro a vingar na base do Fluminense com esse projeto aí, do tricolor carioca. Portanto, mais um a aparecer e já de contrato novo, o Mascarenhas, lateral esquerdo.
O interessante é fazer fama com o nome Mascarenhas, né? Porque vai ter que. É que nem Sócrates, né? Quando começou, ninguém acreditava, né? Sócrates, aí virou um grande nome. Agora, Mascarenhas, e pode ser confundido com Mascarado também. O que
pode confundir, não pode confundir, André.
Não, esse negócio de confusão tem que tomar muito cuidado com. Principalmente com o Mascarado.
Exatamente. Valeu então, André. Um abraço para você.
Até amanhã.
Até amanhã, Jorgão.
Um abraço.
Valeu. Tchau, Wagner. Valeu, Luiz Ferreira, toda a galera, nosso Rodrigo Ricardo. Para você que tá ligado, Vinícius Sampaio na mesa de efeitos. Termina aqui mais um Bate-Bola. Logo mais tem Botafogo e Barcelona de Guayaquil com a Nacional transmitindo tudo para você. Segue a programação da mais querida.
Tchau.